Alfa.
Tribuna Desportiva.
Rádio Alfa, em Paris, nos 98.6 e DAB+.
E já é possível a nossa primeira convidada estar connosco dentro de alguns instantes. Vamos falar de judo. Já tivemos aqui um bocadinho, enfim, já fizemos aqui um balanço ali com o Marco e com o Henrique sobre os Mundiais de Podgorica em Montenegro, com essas duas medalhas para Portugal e mais um quinto lugar da Thaís Pina, medalha de ouro para Patrícia Sampaio, medalha de prata...
Catarina Costa,
exatamente. Patrícia já está connosco. Olá, Patrícia, boa noite. Muito obrigado noite. Por estar na nossa companhia. Patrícia, parabéns por essa medalha, mais uma.
Canta o hino, vá.
nós não nos cansamos de dizer bem. Portanto, Patrícia, muito obrigado. Mais uma medalha, conte lá, como é que... É bom, claro, ser campeão da Europa. É a primeira vez que é campeão da Europa, penso eu. Assim, uma primeira reação, como é que é, Patrícia, de conquistar esta medalha, ouvir o hino nacional?
Boa noite, antes de mais, obrigada pelo convite para poder falar aqui. É a primeira vez que sou campeã da Europa de Séniores, mas já fui duas vezes campeã da Europa de Júniores e uma vez sub-23. E obviamente que medalhar no Campeonato da Europa de Séniores já é muito bom. E ser campeã, então, é espetacular. E era um dos objetivos que eu tinha muito claros para este ano de 2025. Portanto, começar já por concretizar um deles foi espetacular, foi muito especial. Poder ouvir o hino numa das provas mais importantes do ano é sem dúvidas indescritível, quase.
Oh, Patrícia, tem sentido a sua carreira em crescendo? Da última vez que falámos, antes dos Jogos Olímpicos, se não estou em erro, a Patrícia não estava, enfim, estava segura que ia lutar seguramente pelas medalhas, não tinha a certeza se ia ganhar uma medalha ou não, mas a mim dá-me a sensação que a Patrícia tem estado a subir, tem estado num crescendo de... mesmo em termos de resultados, no fundo, não é?
Sim, acho que também tenho tido, em termos de saúde, tenho tido uns tempos de mais sorte também, não tenho tido lesões graves, que era o que muitas vezes, todos os anos, me impedia durante algum tempo, e sinto que tenho estado numa grande evolução, num crescendo em termos de judo, em termos físicos, em termos psicológicos, acho que continuo num processo de evolução gradual e constante. Sido muito bom.
Oh, Patrícia, sendo que os adversários já têm um bocadinho de receio quando a vêm sair assim, agora vou lutar com a Patrícia.
Não sei, acho que talvez respeito, mas de receio... Não sei, talvez algumas, não sei responder. Eu, no meu caso, não teria. E de pronto, atletas com palmarés muito elevados, como foi agora, por exemplo, na meia-final, lutei com uma atleta bimedalhada olímpica, que era a campeã europeia em título, e isso pelo menos a mim não mexe comigo quando eu vou lutar. Eu luto com qualquer pessoa, acredito que muitas delas sejam assim como eu, e talvez outras tenham um respeito diferente, sim.
A ver a sua evolução, houve na sua carreira um momento-chave, um declic que permitiu justamente dizer... Ainda não conhece o meu limite? Quer conhecer o meu limite?
Eu acho que foi uma coisa, tem sido uma coisa bastante gradual, mas eu sinto que cresci bastante o ano passado, no ano 2024. Foi o primeiro semestre, foi muito complicado, que eu não conquistei nenhuma medalha. Lutei por várias medalhas, disputei, mas não conquistei nenhuma medalha. E apesar de não ter sido de tanto sucesso, acho que foi aí que eu cresci, que mesmo mentalmente me fortaleci muito para continuar a trabalhar e para depois chegar ali ao ponto-chave nos Jogos Olímpicos. E acho que a partir daí foi uma rampa de lançamento para uma versão ainda melhor de mim, diria eu.
Patrícia, desde julho que não está fora do pódio. Estava à espera destas competições todas, nunca estar fora
tivemos
do pódio durante quase
contas,
um ano.
Patrícia, tivemos aqui a fazer as contas.
Eu trabalho muito, eu treino imenso e neste momento tenho uma confiança em mim que não tinha antes. Eu não espero muita coisa, apesar de tenho os objetivos, mas não tenho a expectativa. mas acho que é natural, tendo em conta todo o trabalho que eu tenho desenvolvido, acho que é natural estar presente nos pódios, tendo mesmo assim a consciência de que isto não é sempre assim, e ninguém tem uma carreira que seja só pódios, nem, e muitas vezes nem mesmo um ano que todas as competições sejam no pódio, mas eu tenho também, estou também muito ciente dos altos e baixos, que tenho uma carreira, mas acredito que isto é tudo fruto de um trabalho contínuo que eu tenho feito ao longo do tempo.
Qual é que é o próximo passo agora?
Agora há mais um objetivo para este ano, que é ser campeão do mundo. Se eu não achasse que era possível, claro, não o colocaria como meu objetivo. Não é, por isso é que eu falo em objetivos e não em sonhos, porque neste momento são objetivos concretos e coisas que eu realmente acredito que consigo conquistar. Eu sou, e se formos a ver, eu sou medalhada olímpica e campeã da Europa, por isso, porque não sei campeã do mundo.
E de qualquer modo já sabemos que vai ser pódio. Agora falta escolher o metal.
Exato.
O prato ainda nunca foi. Sim, foi em 2023 e no Grand Slam da Astana. Mas esta é raro ver o prato. Queremos ouro.
É verdade. Eu também.
Patrícia, ser na Hungria, ser na Europa, isso muda alguma coisa ou não? Também não ter essas viagens todas, como foi em Podgorica, ou não? Ou isso também não muda nada numa preparação?
É bastante mais confortável ser na Europa e não termos de estar horas e horas a viajar e escalas e ter de ir mais cedo. Isso torna tudo mais fácil, mais confortável. Até, por exemplo, se alguém aqui, alguma pessoa mais chegada ou assim, quiser ir ver, também é muito mais fácil ir para a Hungria do que ir para o outro lado do mundo. Mas fora isso, acho que antigamente eu fazia mais associações aos lugares, e Budapeste era um sítio assim marcante para mim, porque foi onde eu tive a minha primeira grande lesão, foi onde eu parti a perna, e isso causava-me algum bloqueio emocional. Então depois eu decidi fazer lá uma competição, e passado um ano depois, não, mais anos, uns 3 anos depois de partir a perna, voltei a Budapeste e fui campeã da Europa sub-23, e eu senti que aí desbloqueei a cidade, digamos assim, o trauma que eu tinha. Mas agora eu já não me agarro tanto a esse tipo de coisas, portanto, em qualquer sítio que seja para competir, eu gosto mesmo é de competir, portanto, eu vou daqui para o Japão, como vou daqui para a Hungria, para o sítio que for, porque eu gosto mesmo é de estar a competir.
Espera, a minha frase não tem um carinho especial agora, porque basta ver as medalhas, Montpellier foi uma medalha, Paris...
Falam francês, Patrícia.
Sim, França, eu digo que é a cidade de concretizar sonhos. Medalha olímpica, campeã do Grand Slam de Paris, é um sítio especial. E gosto muito de competir no Japão também. Também é um sítio especial.
Sim, o judo é japonês, por isso.
Sim.
Patrícia, daqui a um mês e meio, como é que se preparas também para esses mundiais em um mês e meio? O que é que se faz depois de tantas provas, entre aspas, até agora, de ter sido campeã da Europa, de ter essa euforia toda, em um mês e meio, o que é que se faz? Qual é o programa?
Espera a luz, para já.
Sim, continua-se aquilo que se tem feito, porque cada vez tenho mais certezas de que estou no bom caminho, que estou a fazer um bom trabalho. Portanto, continuar esse trabalho, agora continuar a fazer análise de combate, se calhar, análise de adversárias, análise muito mais até de mim própria, daquilo que eu ainda posso melhorar, daquilo que eu estou a fazer bem e tenho de continuar a trabalhar. E isto é a preparação que eu tenho feito. É basicamente continuar aquilo que tenho estado a fazer de bem.
Em relação aos adversários que pode ter neste campeonato do mundo, já teve, como disse, por exemplo, a Chumeu no campeonato da Europa e outras atletas de alto nível, que adversários podem também ser complicadas neste campeonato do mundo? Muitas vezes pensamos sempre assim, rapidamente, judo, pensamos as japonesas, mas também, não sei, as brasileiras, quais podem ser as adversárias que podem incomodar, entre aspas, a Patrícia no Mundial, para além das europeias?
Há muitas. As europeias são assim das mais difíceis, até porque faltavam 2 neste campeonato da Europa, uma delas é israelita, número 2 do mundo, e a outra é italiana, que foi campeã olímpica e com quem eu lutei tantas vezes. Faltavam assim essas duas aqui, que já vão estar no Mundial, mas depois temos japonesa, chinesa, coreana, da Panamérica também, uma colombiana, com quem eu perdi recentemente na Geórgia. Há muita gente. É uma categoria que neste momento está muito forte e tem muita gente assim que pode se atravessar no caminho e ser complicado de resolver.
Oh, Patrícia, eu gostava de fazer uma questão assim um bocadinho mais técnica em relação ao próprio combate em si. Quando estamos a combater, quando é que a Patrícia sente que pode fazer aquele golpe final para colocar a adversária de costas no chão? Ou como é que há assim alguma coisa específica, ou não? Ou é como vem? Como é que é, Patrícia?
Assim, às vezes
há ali uma falha qualquer que sente?
É por feeling.
Pois.
E é muitas vezes quando eu sinto que conquista pega que eu preciso para fazer o ataque. Ou faço ataques mais para me desenvencilhar da pega da outra, aproveito e ao tirar a pega dela faço o ataque, ou quando eu tenho uma pega boa e dou ali o movimento certo e eu faço o ataque. Mas assim, eu sou uma pessoa que ataca muito, faz muitos ataques durante o combate. Até por isso que elas muitas vezes são penalizadas por falta de atacar e assim, porque eu sou uma pessoa que ataca muito primeiro que elas. Portanto, acho que é muito pelo feeling, pela posição em que elas estão, pela posição em que eu estou, pela pega que eu tenho. Acho que é a melhor maneira que eu tenho de explicar.
Patrícia, apenas sobre a evolução deste judo português e feminino. Saiu, entre aspas, uma figura, que era a Telma, e agora temos a Patrícia, temos a Catarina, temos a Thaís. Podemos dizer que o judo feminino está bem encaminhado para ganhar cada vez mais títulos.
Sim, acho que já há vários anos que o judo feminino se revela muito forte aqui. A nossa equipa tem sido sempre mais numerosa e com bons resultados na parte feminina. Não descurando os resultados dos masculinos, mas temos sido pelo menos mais numerosas sempre. E acho que continuamos a evoluir, e é o processo natural, é a saída de umas e a entrada de outras, mas temos aqui uma equipa coesa, uma equipa muito trabalhadora, e acho que naturalmente vamos continuar a evoluir.
Terá que dar algumas dicas também aos masculinos, porque em Portugal o judo é mesmo um desporto em que as femininas é que são as melhores.
São fases. Acho que os masculinos também vão continuar a evoluir.
Vamos estar a apresentar o Fonseca, vais ver.
Patrícia, só duas pequenas questões antes de ir embora. A primeira, como é que se vive em Portugal sem luz? Foi difícil hoje?
Olha, foi complicado durante o dia, mas a verdade é que depois eu estou aqui na casa de uma amiga em Lisboa. Decidimos as duas sair para jogar um bocadinho de ténis. Acabámos por não jogar ténis porque o campo estava fechado e tivemos a dar uma caminhada de 2 horas e a conversar até acabar a luz do dia. Maravilha. E agora estávamos com a lanterna do telemóvel a ler um livro. E foi assim que se passou.
e já agora, Patrícia, quando vai na rua as pessoas reconhecem, não?
Sim, é engraçado. Foi na altura dos Jogos Olímpicos, muito mais. Entretanto, acalmou. Mas como este fim de semana voltei a aparecer nos telejornais, até íamos há bocado ali a passear, e eu não sou aqui desta zona, porque eu não sou de Lisboa, íamos aqui a passear e um senhor começou a dizer: "Ah, é campeã." desculpe lá, mas não foi campeã da Europa.
Está ali uma campeã da Europa a andar, mas o que é isto?
Tire aqui uma foto comigo, por favor, vou já mostrar o meu filho.
Patrícia, nós também queremos fotos consigo, vá. Durante vir a Paris.
Com este sorriso, sempre.
Patrícia, muito obrigado por ter passado aqui pela tribuna.
Foi um parabéns.
Obrigada.
E parabéns, Patrícia. Continua assim, claro, e vamos continuar a acompanhar a sua carreira. Muito obrigado, Patrícia.
Muito obrigado.
Obrigado.
Obrigada, boa noite.
Boa noite, Patrícia Sampaio, campeã da Europa de menos 78 quilos na nossa companhia. Muito obrigada, Patrícia. Um grande beijinho para ela e para todas as meninas do judo português. Marco, vamos falar agora de handball.
O Benfica que sagrou tetracampeão de handball feminino. Temos então a oportunidade de falar com Luís Monteiro, treinador desta equipa. O primeiro ano justamente como treinador, ele que sucedeu ao João Alexandre Florencio. Primeiro ano, primeiro triunfo. E numa temporada em que o Benfica perdeu a supertaça, venceu já o campeonato, ainda faltam duas jornadas para o fim do campeonato, mas é campeão, e ainda falta também a Taça de Portugal e, claro, saber um pouco como é que ele se sentia após este triunfo.
O sentimento foi um bocado o sentimento do dever cumprido, porque nos últimos anos o Benfica tem sido campeão, este é o tetracampeonato, é o meu primeiro, e é um sentimento um bocado de dever cumprido num clube desta dimensão, não é? Portanto, é continuidade de um trabalho que já vinha a ser feito e a possibilidade de eu dar uma boa continuidade a esse trabalho e, mantendo a estrutura, conseguir alcançar o principal objetivo, que era o tetracampeonato da equipa feminina de handball do Benfica.
O Benfica sagrou-se campeão quando faltam ainda três jornadas para o fim. Estava à espera de vencer com tanta antecedência, no fundo?
Não estávamos à espera, sinceramente. Nós fomos para esta fase final do campeonato com metade dos pontos, levávamos 2 pontos de vantagem sobre o Madeira, e na primeira jornada o Madeira acabou por perder o jogo e nós ganhámos. E depois na segunda jornada fomos à Madeira e ganhámos, ou seja, deixámos as coisas muito bem encaminhadas para podermos ser campeões numa fase ainda relativamente prematura, digamos assim, do campeonato. E efetivamente na terceira jornada ainda desta fase final, ainda na primeira volta, conseguimos ser campeões. Acabámos por ser campeões ainda em março, e fomos a primeira equipa de desportos coletivos em Portugal a sagrar-se campeão nacional esta época, o que também foi interessante. O único contra é que dá a sensação que isto foi fácil, e não foi nada fácil, não é? Apesar de termos sido campeões numa fase ainda cedo na competição, faltando ainda 3 jogos, o que é certo é que foi um trajeto duro, com muita oposição, principalmente do Madeira Sade, e foi uma grande felicidade para nós isto ter-se conjugado para sermos campeões ainda há 3 jornadas do fim.
Sei que ainda não acabou, que ainda tem também a Taça de Portugal, mas houve as competições europeias, houve outras provas também no início de temporada. Se pegarmos na sua globalidade, é apenas positiva esta temporada?
Sim, quando se é campeão nacional é sempre positivo. De todos os títulos que podemos ganhar, tirando as competições europeias, mas isso é muito complexo, o título de campeão nacional é sempre o principal objetivo. Mas nós perdemos a Supertaça em dezembro. A Supertaça era para ter sido jogada em setembro, o jogo era para ser em Torres Vedras, acabou por ser mudado para a Madeira, para o campo do nosso adversário, do Madeira Sade, e acabámos por jogar uma competição a um jogo na casa do nosso adversário, num pavilhão completamente cheio, e acabámos por se perder por 2 golos. Queremos retificar, queremos ir à final da taça e ganhar a taça para fazermos a dobradinha. De qualquer das maneiras, ser campeão nacional, o balanço tem de ser sempre positivo, independentemente de nós queremos ganhar mais uma competição. Em relação às competições europeias, pela primeira vez o Benfica participou na European League. Pelo facto de as equipas portuguesas têm vindo a subir no ranking europeu, e agora o Benfica acabou por participar na segunda competição mais relevante das competições europeias. Acabámos por ser eliminados pelo Bera Bera, pelo campeão espanhol. Fomos eliminados por apenas 2 golos no cômputo dos 2 jogos. Perdemos um jogo com 2 golos e empatámos o outro. Tivemos muito perto de podermos passar essa fase, e o que é interessante é que o Bera Bera acabou por ir até aos quartos de final desta competição. Passou a fase de grupos e foi aos quartos de final, ou seja, acabou por não ir à Final Four. O que é que isto significa? Que nós fomos eliminados cedo da competição, mas a equipa que nos eliminou por pouco conseguiu ir até aos quartos de final, o que nos dá aqui alguma perspectiva de, na próxima época, podermos tentar ir um bocadinho mais longe nas competições europeias. Mas voltando à sua pergunta, efetivamente é uma época que, neste balanço intermédio, é uma época positiva, porque acabámos por ser campeões nacionais.
Faltam 3 jornadas para o fim da temporada do campeonato, e depois há também a Taça de Portugal. Como é que se gera este fim de temporada para o Luís?
Sim, é uma excelente questão. Nós fomos campeões num sábado, há 3 semanas, e no domingo tivemos várias jogadoras a irem para as seleções nacionais. O campeonato parou durante 3 semanas, e de facto termos sido campeões nessa altura, tivemos ali 1 ou 2 semanas para digerir o campeonato, digamos assim. Portanto, não tivemos jogo logo a seguir, houve ali alguma fase mais de descompressão, logicamente, isso faz parte do processo. E agora voltámos ao trabalho. Temos este jogo agora sábado com o ABC. Nós agora criámos outros objetivos, estamos criando objetivos intermédios, não é? Nós ainda temos só 1 empate em toda a competição do campeonato, faltam-nos 3 jogos e nós queremos acabar a competição sem derrotas. É um objetivo que criámos para nós, para mantermos estes índices competitivos, como o Marco estava a colocar a questão. Depois, para a semana, temos as meias finais da Taça de Portugal contra o Almeida Garrett. Um jogo fora dia 1 de maio e depois um jogo em casa dia 4 de maio. E nós queremos passar essa eliminatória para depois podermos jogar a final da Taça de Portugal já na terceira semana de maio e que nos poderá levar a conquistarmos a tal dobradinha. Portanto, temos criado aqui objetivos intermédios em relação ao Campeonato Nacional, agora ganhar o ABC, acabar a competição sem derrotas, para mantermos o foco nessa competição, o que nos ajuda também a preparar a competição da Taça de Portugal.
Primeira aventura para si no handball feminino. Como é que foi esta aventura, então? Como é que foi esta temporada?
Honestamente, a percepção que eu tinha é que podia ser mais complexo do que efetivamente foi. Complexo pelo facto de ser uma mudança, mas não houve praticamente mudança. Eu vim para um clube como o Benfica, com condições absolutamente excepcionais para eu exercer o cargo de treinador. Vim para uma equipa tricampeã nacional, com várias jogadoras tricampeãs nacionais e bicampeãs nacionais, portanto com um enquadramento fantástico também nessa parte competitiva, com uma estrutura também de dirigentes, treinadores adjuntos, já cimentada e que facilitou muito a transição. O jogo é semelhante, no masculino há menos espaço muitas vezes, porque os homens normalmente têm mais envergadura, não é? São mais altos, mais pesados, e o campo tem o mesmo tamanho. Muda ali um bocadinho os conteúdos do jogo, mas não muito, não é preciso efetuar grandes alterações. Então, apesar de uma fase inicial um pouco mais complexa, mas mais do facto deste treinador novo trazer novas ideias, depois dessa fase um pouco mais complexa, a situação entrou em velocidade de cruzeiro e as coisas correram lindamente.
Como é que foi convencido em passar dos homens para as femininas? Ou já era uma ideia que tinha, já era uma ideia também de carreira que tinha de também ir treinar as femininas?
Não, eu não tinha essa ideia. É curioso porque eu há 15 anos, eu trabalhava na Federação de Handball de Portugal, treinava a seleção de sub-21 masculina e fui convidado para treinar a seleção feminina de handball. Portanto, houve uma perspectiva clara de eu poder treinar a seleção principal de Portugal feminina há 15 anos atrás. É curioso porque já tinha tido esse convite e já na altura consideravam que eu podia ser um treinador que encaixava também no handball feminino. Quando surgiu a oportunidade de ter uma entrevista com as dirigentes do Benfica, nomeadamente com a Irene Henriques e com a Marina Teixeira, não era algo de que eu tivesse à espera, mas olhando para um clube com a dimensão do Benfica, era impossível recusar a possibilidade de ter uma entrevista, de perceber ao que ia e de poder vir a aceitar este projeto. Passou mais pelo Benfica me aceitar enquanto treinador do que propriamente eu aceitar o handball feminino do Benfica para começar este projeto.
Luís, já tem uma carreira vasta e longa enquanto jogador e enquanto treinador. Como é que se decide de ser treinador e também de estar ali também a educar, no fundo?
Sim, eu também sou professor de educação física e existe algum paralelismo nestas carreiras, não é? Nas questões de liderança, na gestão de grupos. Respondendo à sua questão, o que eu sinto é que um ex-atleta consegue perceber se tem a possibilidade de vir a ser treinador ou não. Pela percepção que tem do jogo, pela forma como olha o jogo, como observa, pelo facto de ter sido um bom líder ou não enquanto jogador. Portanto, há ali uma série de fatores que se associam e que permitem perceber de alguma forma. Olha, eu se calhar até tinha jeito para continuar a minha carreira de treinador depois de ser jogador. Depois tendo a parte pedagógica também e didática da educação física, também ajuda a resolver essa questão. Eu depois também fiz alguma formação de mestrado na área da psicologia do desporto e penso que isso também me trouxe mais uma ferramenta para eu lidar com todas estas circunstâncias. E depois, na altura desse mestrado, até passei a ser realmente treinador. Foi no início de agora do século XXI, no ano de 2000, 2001, e acabou por ser muito interessante poder conjugar todos estes fatores. Mas o que eu sinto é que alguém que termina uma carreira de jogador ou está a terminar consegue perceber, por aquilo que entende de tudo o que é o jogo e as dinâmicas do jogo e dos grupos, consegue perceber se poderá ter sucesso ou não enquanto treinador. E depois também é preciso ter alguma sorte, verdade seja dito, não é? Preciso os convites surgirem na altura certa, ter oportunidades e saber aproveitá-las.
Era então Luís Monteiro, treinador do Benfica de Handball Feminino, campeão de Portugal.
Muito bem, vamos lá. Vamos lá falar com o Walter Viegas, Lusitanos de Samor, capitão de equipa. Olá, Walter, boa noite, bem-vindo.
Olá, boa noite aí a todos no estúdio. Grande abraço a todos.
Walter, vamos começar pela Liga dos Campeões. Vem aí o... Esta semana temos aí um Paris Saint-Germain, Arsenal de Paris Saint-Germain.
Mas já não há numa equipa portuguesa, pois não?
Essa tem 4. Temos o Barcelona. Temos o Barcelona. Tem mais que os lusitanos.
Temos o Portugal Saint-Germain.
É isso.
Temos os jogadores portugueses.
Temos o Barcelona-Inter, ou Inter-Barcelona.
Barcelona-Inter.
E depois temos também, eu gostava também de falar um bocadinho contigo na quinta-feira do Ruben Amorim e do seu Manchester United dentro do Atlético. Mas para já então, Arsenal-PSG, está aqui uma embrulhada que vai ser difícil. Ou o Arsenal é favorito? Eu, daquilo que vi o Arsenal, está a ver que ça me fait un peu peur.
Vai ser um jogo muito... Não vejo favoritos aqui, 50-50. O Arsenal vem muito motivado com a eliminação do todo poderoso na Liga dos Campeões, Real Madrid. O PSG acho que já teve mais motivado, acho que era uma equipa mais motivada, mais confiante depois da eliminatória com o Liverpool. Esta eliminatória com a Aston Villa fez um grande jogo em casa. O segundo jogo, sobretudo na segunda parte, deixou algo a desejar, o que cria algumas incertezas. Mas acho que vai ser um jogo muito, muito bom, duas equipas que jogam bom futebol.
E esta, Walter, e esta derrota com o Nice não tem nenhuma influência sobre o jogo da manhã?
Creio que não. Que são jogos que se sente já campeão, e isso acho que aconteceu ano passado também. Acaba por haver um relaxamento tanto dos jogadores depois de serem campeões. Se calhar o foco acaba por estar mais na Liga dos Campeões. Acho que isso não vai ter interferência nenhuma no jogo da manhã. Não, agora, como eu disse, acho que vai ser um jogo muito, muito dividido. Duas equipas que estão a fazer grandes Champions, um eliminou o Liverpool e o outro Real Madrid. Vai ser um jogo muito dividido. Não vejo favoritos, mas acho que há grande esperança, sobretudo do lado dos parisienses, depois da campanha que têm vindo a fazer. Acho que há uma grande esperança que este seja o ano do PSG na Champions.
E seria uma coisa realmente fantástica para a equipa da capital francesa, já que as estrelas foram-se e agora, com uma equipa, uma verdadeira equipa, conseguir chegar à final e se calhar ganhar era ótimo. Era ótimo também um pouco para nós portugueses, não é, Walter?
Exatamente, tem muitos portugueses e acho que para nós portugueses enche-nos sempre de orgulho quando vemos quatro jogadores e quatro jogadores com destaque. Se calhar o Gonçalo Ramos não tanto, mais como segunda opção, mas sobretudo o Nuno Mendes, o Vitinha e o João Neves a terem um papel fundamental na equipa, acho que me desenche de orgulho.
Em relação depois ao jogo de quarta-feira, Walter, o que é que podemos esticar aí em relação a isto da Barcelona Inter?
Daí eu acho que há mais favoritismo da parte do Barcelona.
Mesmo se o Inter é uma equipa chata ou não? O Inter que
é o que eu ia dizer, apesar do Inter ser uma equipa chata, se podemos assim dizer, uma equipa que já joga junto há muito tempo, muito experiente.
Mesmo se as coisas não têm corrido bem nos últimos dois jogos.
O que eu ia fazer, nos últimos dois não, o Inter nos últimos quatro jogos acho que não ganhou nenhum jogo. Tem três derrotas e tem um empate contra o Bayern. Mas sobretudo no campeonato perdeu agora um bocado o comboio para o título, deixou-se ultrapassar pelo Nápoles. Pataça, é uma equipa que não passa. Pataça foi eliminado pelo Sérgio Conceição, que acaba por encher os portugueses de orgulho também, porque acaba por ser um português que tem sucesso. Mas aqui a parte, na minha opinião, há um ligeiro favoritismo do Barcelona. Mas atenção a esta equipa do Inter, como já da última vez que tinha estado aí convosco e que tínhamos comentado, que era uma equipa muito experiente, já que joga há muitos anos junta, que joga num sistema de três defesas e que gera muito bem esse sistema, conhece-se na perfeição e é preciso ter atenção. Mas aí dá do favoritismo ao Barcelona.
Sim, Henrique.
Posso entrar na dança?
Sim, vou dançar.
Não, só uma pequena análise mais global.
Saia obrigatória. Para a dança é saia obrigatória.
Sobre um passo doble, Eric Mendes.
Exato. Tan, 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 tan.
Já chete.
Não, só para falar um pouco mais da globalidade e dizer, vou contar a história desta Liga dos Campeões do final da.
Vais contar a história então?
Já sei tudo. Já sei tudo.
Vais escrever um livro?
Não, já sei o final, já sei quem vai ganhar. Assim, para já o vencedor.
Não vai ser spoiler.
Não, vou dizer.
Já viste o filme da Champions?
Já vi. Para mim o vencedor vai ser o Arsenal ou o Paris Saint-Germain. São duas equipas que nunca ganharam este título, porque simplesmente aquela equipa que sairá desta meia vai a Munique e podem ver, o Palmarés, sempre a cidade de Munique fez que houve um primeiro vencedor da Liga dos Campeões. Foi o caso em
1979. Ou será o Arsenal ou será o PSG?
Em 1979 foi o Nottingham Forest, em 1997 foi o Borussia Dortmund, e em 2012 foi o Chelsea, e houve também em 1993 o Marseille. Ou seja, é sempre uma novidade quando se joga uma final da Liga dos Campeões em Munique, e muitas vezes até o favorito não ganha em Munique. É por isso que quando eu estou a ver o Barcelona como está e a força que está, por isso eu penso que o Barcelona vai passar esta eliminatória, porque o Inter já vão 3 derrotas seguintes, como algo que mostra que esta equipa está um pouco mais cansada. E do resto, cruzamos os dedos, que se, caso no meu coração é parisiense, vai dizer que vai torcer para o Paris, mas fica para mim a sensação, porque o Paris Saint-Germain nunca conseguiu algo nas competições europeias frente ao Arsenal, e estou mais para ver a final Arsenal-Barcelona e uma vitória do Arsenal.
Eu aposto.
Já está. Vale. Tchau.
Eu aposto no PSG. O Marco disse que era para eu apostar no PSG. Eu aposto no PSG.
Sim, porque eu, contrariamente ao Henrique, o Henrique tenta dizer que o Paris Saint-Germain não vai vencer para, entre aspas, ter uma boa surpresa.
Sim, sim, sim.
E eu digo que o Paris Saint-Germain, desde o jogo frente ao City, já venceu a prova. Então temos aqui duas opiniões completamente diferentes.
Os números não mentem no futebol e a história também não. E a rivalidade entre os dois mostra claramente que o Arsenal está sempre com uma superioridade quando se joga.
Sim, mas os recordes e os números são para ser batidos, portanto.
Sim,
exatamente. Valem o que valem.
É isso.
Acho que tenho muita esperança e confiança neste projeto, ou neste ano do Paris Saint-Germain. Como o Manuel estava a dizer, sem as habituais estrelas que tinham na equipa nos últimos anos e que tiveram na equipa. Acho que está a mostrar um futebol muito atrativo e os resultados têm dado resposta a isso mesmo. Acho que é uma verdadeira equipa do Paris Saint-Germain. Se calhar já não víamos há muito tempo uma equipa assim.
E vale alguém que critica muito a política do Paris Saint-Germain.
Sim.
Sim, eu sempre fui um bocado contra. Eu sempre fui um bocado contra a política.
Não, isso, não ao ponto de chamar-lhe para de palhaço ao outro, mas pronto, tudo bem.
Sim, sim, isso já
é obra do
falar com o coração. Isso já fala o coração e o meu coração é vermelho.
Sem dúvida. Pois e nós já sabemos disso. Walter, chegaste um bocadinho atrasado, porque a gente já falámos do vermelho e do azul e do verde e do branco. Mas vamos continuar a falar do vermelho e do Manchester United e do Athletic Bilbao, que também é vermelho e branco. O que é que parece esta meia-final? O Ruben Amorim está ali um bocado encostado à parede. É verdade que eles não têm feito grande coisa nas competições internas, mas se calhar é uma excelente hipótese de chegar à Liga dos Campeões na próxima temporada.
É a única hipótese que tem de chegar à Liga dos Campeões.
Mas tanto é para ele, sim, como é também para o Atlético Bilbao, no fundo.
Exatamente.
E até porque a final é na casa do Atlético.
Mas acho que vai ser uma eliminatória muito complicada. Apesar do Bilbao este ano não estar, o Bilbao está em quarto lugar.
Sim.
Por isso não é a única porta de ir à Liga dos Campeões.
Pois, para
eles, tem lugares de Liga dos Campeões. O Bilbao, ainda por cima jogando em casa e tendo esse fator da final ser em casa, acho que teria uma motivação extra. Mas para aqui, para o Manchester United e para o Ruben Amorim, jogam a época deles neste eliminatório e nesta competição, porque acho que é muito importante para o United estar na Liga dos Campeões no próximo ano, mesmo por razões financeiras, para começar a preparar a época de outra maneira, porque se não conseguirem a vitória na Liga Europa, vão ter, mesmo a nível de contratações, vão ter muito descolado para o próximo ano, e se não conseguirem vencer a Liga Europa, vão ter muitas dificuldades na preparação da próxima época, e aí a vida pode se tornar complicada para o Ruben Amorim.
E podemos ter só vencedores ingleses em todas as competições europeias. É só um facto.
Ah, mas já estás a tirar de, com certeza que o Arsenal ganha.
Walter, vamos falar. Temos mais 4 minutinhos. Tens alguma coisa a dizer? Diz agora. Ou calas-te para o resto da tua vida.
Não, aqui estou como português também e como muito admirador do Ruben Amorim. Espero que o United consiga passar esta eliminatória e ganhar a Liga Europa.
Agora queria só falar um bocadinho do Lusitanos. Bom, as coisas não correram muito bem lá. Vocês também não perderam, é verdade, continuam à frente.
Já te disse, fomos roubados.
Mas a verdade, o Henrique diz que vocês foram roubados. Mas como é que foi? Conta lá, Walter, um bocadinho o teu sentimento depois desse empate.
É um sentimento de frustração. Um jogo difícil, onde conseguimos a vantagem cedo no jogo, uma primeira parte onde tivemos algumas e boas oportunidades para dilatar a vantagem e não o conseguimos. Depois, no início da segunda parte, eles acabam por, através de um erro nosso, acabam por fazer a igualdade e nós não conseguimos depois fazer o gol da vitória. Aliás, conseguimos, mas foi anulado, mal anulado. Mas não nos podemos agarrar a isso. Faltou-nos ali um bocado de eficácia, um bocado de clarividência com bola para poder criar mais oportunidades. Acabámos por jogar também um bocado, por vezes, mais com o coração do que com a cabeça. Mas é um sentimento de frustração, porque acho que fizemos o suficiente para ganhar o jogo. Mas assim não sucedeu. No futebol nem tudo o que deve ser, não há certeza. E partimos de ganhou com um ponto, não era o resultado que queríamos, que era a vitória, mas continuamos em primeiro, continuamos a depender só de nós, faltam dois jogos, e é levantar a cabeça e começar a preparar já os próximos dois jogos, principalmente o próximo jogo em casa que queremos muito ganhar, e quem sabe com o utilizo do Racing poder fazer a festa.
Oxalá.
Se assim não for garantimos a vitória e depois começar a preparar o último jogo, mas neste momento temos a cabeça já no Luanco e Zon, que é o próximo jogo em casa. Que é o nosso principal foco.
Precisamente, Walter, fica uma mensagem do capitão do Lusitanos também para os ouvintes da Rádio Alfa para esse jogo.
Sim, queria pedir a todos os apoiantes do Lusitanos, a todos os simpatizantes e adeptos, que comparecessem dia 10 no estádio de Cherron, em Samor, para este encontro com o Luan Quizon. É um jogo muito importante para nós e o apoio deles é fundamental para nos ajudar a conseguir o objetivo, que é a vitória. E queria desde já pedir o apoio de todos.
Walter, muito obrigado. Tens passado aqui outra vez, estás sempre fiel nas nossas emissões, és um bocado um pouco padrinho das nossas emissões da tribo nesta temporada.
É aquele ambilia com pó.
Grande abraço, Walter, e até breve.
Um grande abraço a todos, até breve. Um grande abraço, obrigado. Tchau.
Obrigado, Walter Viegas, o capitão do Lusitanos de Samar, no encerramento desta jornada e desta tribuna desportiva, sobretudo, uma tribuna que foi também condicionada pela falta de energia em Portugal. Não tivemos a possibilidade de falar com o Luís Vidigal. Teremos seguramente na próxima semana a possibilidade de falar com o Luís Vidigal. Podemos já
Rui Almeida também.
Podemos então já anunciar o Rui Almeida também, o treinador
também que teve com
passou
o
pelo Red Star. Exatamente, ele está em Marrocos, não é?
Está em Marrocos, também teve problemas.
Também houve apagão, também houve problemas em Marrocos. Tivemos, portanto, a Patrícia Sampaio, o Luís Monteiro e a Ana Filipe Silva do Handball Feminino do Benfica, treinadora e jogadora, e a Leia Dong do Charleville-Mézières. Meninos, estamos com 30 segundos. Armindo, uma notícia.
Notícia?
Já chegou a luz aí ao teu telemóvel?
Já,
não?
Já.
Fica...
O tempo que está com luz, Marco, no telefone.
Vamos lá só fazer uma rodadazinha rápida. Marco, Arsenal, Paris?
Empate.
Arsenal.
Barcelona-Inter?
Barcelona.
Barcelona resolve tudo já nesta primeira mão.
Eu não me lembro dos outros jogos, mas só me lembro do Manchester United e do Athletic.
Bilbao.
Empate.
Manchester.
Bilbao. E o outro é Bodoglint. Tottenham. Bodoglint.
Obrigado, meninos.
Tchau.
Ficamos por aqui. Já sabe, a tribuna regressa na próxima semana. Eu regresso amanhã de manhã. Fique bem na companhia da Rádio Alfa. Fique bem.
Tribuna Desportiva.